Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia, dia 11 de julho, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, querido ouvinte, você sabe, né? Aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa deixar os nossos ouvintes bem informados?
Vamos sim, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio Dia para ficar bem informado e também vai ter o seu espaço aí pelo nosso WhatsApp, vai mandando a sua mensagem. O número é o 73, o DDD, 988291029, viu? E muitas informações a partir de agora aqui na sua Gabriela FM, Kátia.
Pois é, né? Então vamos nessa aí. Deixar os ouvintes bem informados. Como o Marcos já disse, pode enviar suas mensagens aí para o WhatsApp da Gabi. Pode enviar áudio, né, dona Carona? Você tá pronta aí, né? É ela que escuta ali antes, você avalia, viu? Mas envie mesmo as suas mensagens, tá bom? Corre, envia aí, aproveita que você tá tendo mais espaço aqui para participação, que Coutinho tá de férias, hoje não temos entrevistado, então corre, aproveita para enviar sua mensagem de áudio, 30, 40, 50 segundos, dá para falar bastante. Ou a sua mensagem escrita mesmo, tá? E certamente você vai ter a sua mensagem divulgada aqui, tá bom? Assim, meu povo! Olha, agradecendo a audiência dos nossos queridos ouvintes, Jornal do Meio Dia, desta terça-feira, dia 11 de julho, está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda ali, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Vem, Marcos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: exploração cresce, resgate de baianos em trabalho degradante. É, minha gente, estamos em 2023, mas tem muito baiano aí, muito brasileiro, né? Em diversas partes desse país, mas falando especificamente da Bahia, muitos sendo explorados por aí com trabalho análogo à escravidão. Isso é crime, viu, senhores, sejam fazendeiros ou empresários?
Jornal Dia de Teresina, no Piauí, 72% das previdências municipais nunca realizaram prova de vida.
Jornal Meio Norte, Teresina, Piauí. Em 2023, Piauí exportou mais de 3 bilhões entre janeiro e junho.
Diário de Pernambuco, Estado e União reúnem-se para atender 3 mil desabrigados.
Por conta das fortes chuvas lá no estado de Pernambuco. E a próxima manchete fala sobre o assunto. Folha de Pernambuco, Raquel sobrevoa municípios e anuncia medidas. A governadora, portanto, de Pernambuco, Raquel Lira.
Jornal do Comércio, do Recife, Estado pede ajuda federal para concluir barragens.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará, denúncias apontam tortura nos presídios.
Tribuna do Norte de Natal, IDEMA pede 20 dias para analisar novos dados da engorda.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Temporal em Alagoas, 3 ministros sobrevoam hoje cidades afetadas pelas chuvas.
O Globo do Rio, novo regime de impostos. Reforma abre brecha para tributo extra em até 17 estados.
É, dizem aí os especialistas que o Brasil pode ter os maiores tributos do mundo. Ei, aguente o bolso brasileiro. Mas não quiser assim, agora aguenta, né? Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Fechamento de mês, isso mesmo, microempresas individuais. Tem alta de 44,13% em 2023, só lá no estado do Rio Grande do Sul. Aí veja isso em todo o país. Quem é que vai aguentar esses tributos que estão vindo aí? Difícil, viu, Marcos?
Estado de Minas, de Belo Horizonte, Césio 137 é achado em firma de sucata em São Paulo.
E Jornal Valor Econômico, São Paulo. Governistas cogitam fatiar reforma tributária no Senado. O negócio é botar no bolso do povo. O povo que aguente. Parece que os deputados e senadores não estão lá por nós não, viu? Parece que estão lá contra nós. Esse é o Brasil que temos. Agora aguenta, né? Quiser assim. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no noticiário regional, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Manda alô aqui para os nossos ouvintes. Mandar um abraço para Dona Pinar, Mara Rita e Lucas. E todos que estão ligadinhos no Jornal do Meio Dia ali direto da Litorânea Norte, aqui em Ilhéus. Não é isso, Ratinho Menezes? Um abraço para você também. Um abraço para esse pessoal todo aí ligadinho no Jornal do Meio Dia, tá? E você, caro ouvinte, que está acompanhando a gente aí, seja aqui do município de Ilhéus, Itabuna, aqui do sul da Bahia ou de qualquer outra região deste país, ou até mesmo quem está no exterior, né, minha amiga Elvira, direto dos Estados Unidos, um beijo para você, tá? Ah, Marcos, hoje tem parabéns aqui na Gabriela FM.
Verdade.
É, porque hoje é aniversário de Suzy Luz.
Aham.
Né, dona Suzy Luz, ganhou o bolo, até agora esse bolo não chegou aqui, né? A Kaona teve que pedir, com o Marcos foram ali comprar os salgadinhos, mas nada do bolo. Parabéns, viu, Suzy? Felicidade, saúde pra você. Tá de folga, né?
Sim, como sempre, né?
Aniversariante tem folga, né?
Aniversariante fica de boa, de folga. Parabéns, Suzy Luz, tudo de bom, sucesso pra você, muita luz divina, né? E um beijão.
Então pronto, e parabéns para todos os aniversariantes do dia, tá? Sintam-se abraçados aqui pela turma da Gabi, tá bem? Um abraço para você, Jéssica Santos, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Obrigada pela audiência.
Lembrando que estamos ao vivo com câmeras no YouTube, na fanpage, no Facebook, no site da rádio, gabrielafm.com.br, Kátia Gomes.
É, os ouvintes escutam e ainda nos assistem,
isso,
né? Sou obrigada a me comportar aqui, não posso nem ficar mais tão à vontade no estúdio. Ai, mas é isso, a Gabriela FM aí acompanhando todas as tecnologias aí via internet para deixar o nosso ouvinte... É, com mais acesso possível, né? Então você... Hoje em dia a gente sabe que as pessoas não têm muito rádio dentro de casa, né, Marcos?
Uhum.
O radinho. Então vai todo mundo pra internet, aí pega ali, entra no site da rádio, entra no site mundial de rádio, entra no fanpage do Facebook. Quer bem alto, bota lá na caixinha de som e acompanha tudo, né, Marcos?
Isso aí.
Não tem desculpa. Olha, são 12 horas e 17 minutos. Vamos voltar a falar aqui sobre o protesto de ontem, né? Que os índios aí fizeram aqui em Ilhéus. E aí o blog do Guzmão informa que o protesto dos índios já atinge o primeiro objetivo. E máquina para manutenção de estrada começa a operar. Aleluia! Então, o protesto de índios tupinambás, que bloqueou o trânsito na zona sul de Ilhéus na manhã de ontem, atingiu o primeiro objetivo. Após bastante pressão no governo Mário Alexandre, a máquina que vai dar manutenção na estrada vicinal das localidades do Acuípe, que é o Acuípe de baixo, do meio e de cima, iniciou o serviço na manhã de hoje. Os índios, inclusive, Marcos, dormiram num acampamento improvisado, né, de ontem para hoje, no centro administrativo, ali no bairro da Conquista, para manter a pressão no governo municipal. Jogaram duro, hein? Tirei o chapéu pros índios, viu? Tupinambás. E aí o prefeito Marão se manteve distante do protesto e das negociações. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os índios acampados na sede da prefeitura de Ilhéus. É isso mesmo, porque lá é o local exato para protestar. Né? Parece que o povo de Ilhéus tem que fazer assim, só protestar mesmo, ir lá para a prefeitura para ver se consegue as coisas, né? Se não... E aí hoje eu já soube, Marcos, falando agora de ônibus, moradora de Maria Japa me disse que eles têm um ônibus que está indo 6h30, depois volta 12h e tem também à tarde, 3h30. Já ficaram sabendo que já vão tirar o de 3h30.
Nossa.
Porque aqui é assim, né? Em vez de ampliar linhas e frota, não, só tira. O povo que lute. Sem falar do quebra-quebra, né? O povo de Maria Japa diz que é constantemente... Pega o ônibus, chega ali na frente, passou de Maria Japa, chegou no Banco da Vitória, quebra. Aí tem que pegar outro ônibus e, claro, pagar outra passagem.
Quando aparece outro ônibus reserva, né?
Só em Ilhéus que isso acontece. Nunca vi igual, viu? Eita, até quando, minha gente? Até quando? 12h19. Mudando de assunto, Marcos Bezerra. O nosso repórter Coutinho Neto, antes de sair de férias, até trouxe informações... Falando desse caso, né, que houve em Guaratinga, de uma cigana adolescente que tinha acabado de casar e que acabou morrendo. E aí estão rolando muitas informações sobre essa questão. Depois saiu a notícia de que o pai estava oferecendo um dinheiro pela cabeça da pessoa que fez isso com a filha. Enfim, mas agora a gente tem a informação, né, Marcos, que pai nega oferta de 300 mil reais por cabeça de suspeito de matar adolescente. Preste atenção, o pai está negando essa oferta, não é isso?
Iago Silva, de 30 anos, usou uma rede social na noite de segunda-feira ontem para negar que tenha feito uma oferta de 300 mil reais para quem fornecesse informações sobre o paradeiro do suspeito de assassinar a sua filha, Yara Flor Santos Alves, de 14 anos. O crime ocorreu na noite de quinta-feira, dia 6, em Guaratinga, no extremo sul da Bahia. Yara Flor foi morta a tiros. O suspeito do crime é o marido dela, um também adolescente de 14 anos. Eles estavam casados há pouco mais de um mês. A polícia instaurou um inquérito para investigar a motivação do crime, confirmar a autoria e indicar a responsabilização. O suspeito é considerado foragido. Na noite de hoje, Iago Silva publicou um vídeo, no caso na noite de ontem, no TikTok, para negar que tenha feito uma oferta pela cabeça do suspeito. Eu não ofereci dinheiro pela cabeça de ninguém. A gente quer justiça, isso sim. Agora, dinheiro, eu não ofereci nada. Ele também agradeceu à população que se comoveu com a morte precoce da filha.
É, e aí está sendo investigado, né? Se foi feminicídio, qual é a realidade mesmo em relação a esse crime. Obviamente, a gente vai ficar acompanhando aí, surgindo novidades sobre isso. A gente volta a falar sobre o assunto, tá? Então, fique ligadinho aqui no Jornal do Meio-Dia. 12h21. Olha, aeroportos aqui do sul e do extremo sul da Bahia, aeroportos no sul, né, e no extremo sul, vão ter oferta de voos extras nesse mês de julho. Pois é, as regiões turísticas baianas, como a Costa do Descobrimento e aqui o Litoral Sul, recebem visitantes vindos de diferentes lugares do Brasil durante o período de férias de julho. Para atender essa demanda, os aeroportos regionais de Porto Seguro, daqui de Ilhéus e também ali em Comandatuba, em Una, vão ter oferta de voos extras até o dia 31 deste mês. A estimativa de movimentação total de passageiros para os três equipamentos aeroportuários é de mais de 175 mil pessoas. Na Costa do Descobrimento, no aeroporto de Porto Seguro, irá oferecer mais 159 voos. Além de 448 regulares no mês de julho. Um aumento aí de 35% no número de embarques e desembarques no equipamento aeroviário. A previsão é de que aproximadamente 120 mil viajantes passem pelo terminal lá, né, de Porto Seguro. E os principais destinos são São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Goiânia e Brasília. Outros dois aeroportos localizados aqui no litoral sul, baiano, que são os daqui de Ilhéus e de Comandatuba, lá em Una, também ofertaram viagens extras. Em Ilhéus, o aeroporto Jorge Amado terá um crescimento de 27% na quantidade de pousos e decolagens. Serão 231 voos, sendo 49 extras e com a expectativa de que cerca de 50 mil pessoas utilizem o aeroporto no período. As aeronaves partirão e chegarão de cidades como São Paulo, Salvador e Belo Horizonte. No aeroporto de Comandatuba, o número de viagens aumentará em 26%. Serão 24 voos, sendo 5 adicionais, e estima-se que 5 mil passageiros passem pelo local. As cidades de São Paulo e Campinas, também lá em São Paulo, e Belo Horizonte, Minas, estão entre as principais rotas. Agora, eu acho que tinha que melhorar aqui em Ilhéus, né, as rotas, né? Porque deveria ter para o Rio de Janeiro, mais voo para Salvador, né? E outros locais. Observe e Porto Seguro, né? Tem bem mais opção.
É, e reduzam também os valores das passagens, né? De saída de Ilhéus, são caríssimas.
Rota caríssima. É. Ilhéus é mais próximo de Salvador e uma rota cara. Em Teixeira, você pega voo da Latam por R$350.
Pois é.
E vai para Salvador. É. Então, Ilhéus, de última hora, você não consegue, não. É caríssima a passagem. Tem que melhorar isso, né? Acho que os senhores governantes deveriam também se preocupar com essa questão. Urgentemente. 12:24. Quer divulgar alguma coisa, Marcos Bezerra? Ah, eu vejo você mexendo ali.
Tô.
Já sei.
Checando as lives ao vivo.
Vamos liberar a participação do ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo 988291029, o WhatsApp da Gabi, né? Você envia mensagem escrita ou até mesmo mensagem de áudio para nós, tá bom? E divulgamos aqui. O Marcos Bezerra vai navegar ali agora, já tá navegando, aliás, no WhatsApp da Gabi, e vai dizer pra gente o que tem aí de mensagem, Marcos Bezerra.
Pois é, tem participação já no nosso WhatsApp, 988-29-1029, né? Tem ouvinte aqui que falando, agradece ao Coronel Valci Serpa, Subtenente Lima da Polícia Rodoviária Federal, pelo apoio ao nosso povo indígena. A máquina já chegou em Olivença para começar a Sapucaíra, Cuípe do Meio, só dia 17, com a outra máquina. Obrigado aí, pois estão fortalecendo aí a Rádio Gabriela FM. O Adenildo Souza que está agradecendo lá do Acuípe do Meio.
Olha, e o Serpa está de parabéns mesmo. Eu conversei com ele ontem e ele se preocupa mesmo, sabe, em ir lá resolver, negociar. Ele é um ótimo negociador e realmente... O Serpa tá de parabéns, né? E eu não me lembro o nome da outra pessoa aí, da Polícia Rodoviária. Mandar um abraço aí pra Polícia Rodoviária Estadual. Tem como ver o nome?
Tem sim, é o Subtenente Lima.
Pronto, um abraço pro Subtenente Lima, da Polícia Rodoviária Estadual. E um abraço também para o novo comandante, né? Que é o Capitão Encarnação. Ele vai vir aqui no Jornal do Meio-Dia, tá? Comandando aí a Polícia Rodoviária Estadual aqui na região, tá? Ele era sub e agora ele é o comandante mesmo. Mais alguma mensagem, Marcos Bezerra?
Tem um áudio aqui, vamos ouvir.
Ô, Kátia Gomes, bom dia. Aqui é Danildo de Acuípe do Meio, eu faço parte do grupo de liderança. E ontem você reproduziu aí, né, pro pessoal da Gabriela sobre a manifestação que estava tendo lá em frente ao Opaba. E ficamos garantidos, né, de a máquina ir hoje para Sapucaíra. Né, para fazer as estradas, que os ônibus estão tudo paralisados. E Mousar, né, que é o secretário do prefeito Marão, nos garantiu que na segunda-feira, dia 17, a outra máquina será direcionada para o Acuípe do Meio 1, para fazer a estrada Acuípe do Meio 1, Acuípe do Meio 2, nessas outras comunidades, viu? Então vamos esperar, né, que ele cumpra com a palavra dele. E Hermano é um cara que não tem palavra, porque Hermano não cumpre com a palavra nada. Ele já fez vários e vários contratos com a gente, né? E nunca resolveu nenhum dos nossos problemas aqui na comunidade.
Olha, vocês ouviram aí o que disse o morador da comunidade, né? Ele tá aí afirmando que o secretário não tem palavra, né? O senhor, ele citou aí o Hermano, e aí a gente pede a ele que cumpra essa palavra, né, do que foi acertado agora. Essas comunidades precisam ser atendidas o mais rápido possível, essas estradas que dão acesso a essas comunidades. A semana, a previsão é de sol a semana toda. Aproveitem, né, Marcos?
É.
Para melhorar essas estradas. Aproveitem para fazer todas, cada dia fazendo uma. Eu acho que por dia dá para fazer, não dá?
São várias que necessitam, né? Tem as promessas de melhoria nessas estradas aí, Sapucaeira, Cuípe do Meio. Mas tem um ouvinte aqui reclamando. Boa tarde, Kátia, Marcos, a estrada da Lagoa Encantada está toda esburacada. A Marília, né, que mora por lá, que está reclamando. Beijos para vocês aí do Jornal do Meio Dia. Nós estamos pedindo socorro na entrada da Lagoa Encantada.
É verdade, eu também recebo muito aqui essas mensagens do pessoal da Lagoa Encantada. Envio para o direct do meu Instagram e mandam fotos, vídeos. É uma situação assim bem triste mesmo. E aí eu sempre me pergunto o que é que custa, gente, organizar e mandar a máquina lá para arrumar a estrada, prefeito. O que é que custa, secretários? Qual a dificuldade, gente? Ah, vira e mexe, ah, chuva. Nós estamos tendo dias lindos, ensolarados, porque não faz isso? De domingo a domingo, vocês têm que providenciar fazer isso. Não é no meio da semana, não, em horário comercial, é de domingo a domingo. A prefeitura pode pagar para isso. Mas falta uma coisa chamada boa vontade, né, prefeito? Que o povo de Leão.
Tem mais áudio aqui, Kátia.
Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Kátia. Eu espero que essa manifestação de ontem e hoje aí siga de exemplo para as próximas. Tem que fechar a prefeitura mesmo. Proibir esses secretários, o prefeito, de entrar e sair, de ir para casa, de almoçar. Tem que fechar aí, não fechar as rodovias, prejudicando o restante da população. Que siga de exemplo para as próximas aí, viu? Fechem a prefeitura.
Vocês ouvirem a opinião, né? Cidadão. É isso. Só assim, depois de protestos desse tipo, é que tomam atitude, resolvem atender o povo, né? Pois é. Continue mandando as mensagens, vamos para um rápido intervalo comercial, na volta, claro, vamos divulgar mais mensagens, teremos mais informações. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e Supermercados Meira. Bem, vocês podem continuar enviando mensagens aí, tá? Reclamações, denúncias, opiniões e já vamos divulgar mais mensagens. Pode ser mensagem escrita ou mensagem de áudio de 30, 40, no máximo 50 segundos. O WhatsApp é o 988291029. Max Bezerra, continua atento ali no WhatsApp, tá? Aproveita aí para enviar sua mensagem enquanto eu vou falar sobre um assunto aqui. Bem, gente, vamos falar sobre o desaparecimento da senhora Vera Lúcia Vaz Vieira, de 73 anos. Parentes da idosa, né, desaparecida, já espalharam, inclusive, outdoors. É isso mesmo, outdoors. Outdoors aqui na região. E familiares seguem, né, a procura aí da servidora pública aposentada, Vera Lúcia Vaz Vieira, de 73 anos. Para reforçar as buscas, outdoors foram espalhados em Itabuna, aqui em Ilhéus, também em Buerarema e na cidade de Itapé, todas, né, essas cidades aqui no sul da Bahia. A idosa está desaparecida desde o dia 19 de junho, quando o apartamento dela em Itabuna foi encontrado com marcas de sangue. Até o momento, a suspeita é de sequestro, mas ninguém fez contato com familiares de Vera Lúcia, até então. Os filhos da idosa fizeram um apelo para quem tiver alguma informação que comuniquem a eles ou à polícia. No dia em que desapareceu, a idosa, a dona Vera Lúcia, chegou a estar com uma irmã que a deixou no apartamento, né? Elas estiveram juntas e tal. E depois a irmã a deixou lá. Depois a irmã enviou mensagens pelo celular, mas Vera Lúcia não respondeu. Na investigação, a perícia encontrou marcas de sangue no apartamento da idosa. O imóvel não tinha sinal de arrombamento. A bolsa da idosa foi encontrada no apartamento. No entanto, os cartões de crédito e o celular não foram achados, tá? E aí, há a suspeita de que uma pessoa foi autorizada a entrar no apartamento no dia do ocorrido. Ela pode ter aberto a porta, né, para alguém que pode ter participado, né, Marcos, desse provável sequestro, né? E, gente, a família realmente está muito, muito desesperada, né? Denúncias anônimas podem ser feitas ao 190, ao 181. Pode ter certeza que seu nome não vai ser divulgado. É denúncia anônima mesmo, tá? Então, tente ajudar, por gentileza, a família aí da senhora Vera Lúcia Vaz Vieira. Acho que ela é da minha cor, né, Marcos? Assim, morena clara, né?
É.
Meio parda, assim, que a gente fala. Ela usa óculos de grau, tem um cabelo escuro. Na foto, o cabelo dela é um pouco curto, né, acima do ombro. E aí, quem vê uma idosa com essas características por aí, entre em contato com a polícia e a polícia faz a parte dela, tá? Denúncias anônimas. 181 ou 190, tá certo? Vamos tentar ajudar essa família aí que está desesperada à procura da dona Vera Lúcia Vaz Vieira, de 73 anos. Bem, 12 horas e 42 minutos, Marcos Bezerra está navegando no WhatsApp da Gabi. O que temos de mensagem de ouvintes?
É, aqui no nosso WhatsApp, né, é pais de alunos da escola Pequeno Davi, no Parque Infantil Ilhéus, reclamam, né, e tiraram foto que a escola descartou um saco, né, cheio daquele material de EVA, aquele emborrachado, que é solicitado, né, na lista escolar de cada aluno. E agora a escola descarta dessa forma, os pais estão, então, chateados, porque são custos, né, gastos que se tem com essas listas de materiais.
Claro, né? Que é isso? Essa escola é o quê? É municipal?
Municipal.
Repete o nome, por gentileza.
A Pequeno Davi, no Parque Infantil.
Peraí, quem é que tá à frente aí do colégio, da escola Pequeno Davi, escola municipal Pequeno Davi, no Parque Infantil em Ilhéus, ali na região do Malhado? Quem é que tá na direção? Como é que vocês fazem um descarte desse? De um material que os pais que compraram para os filhos, obviamente, para um material para ser utilizado em atividades aí, né, escolares. Gente, tem coisas que eu vou te falar. Em Deus, não sei não.
Tem mais aqui. Boa tarde, Kátia, Marcos. Gostaria de pedir a vocês que nos ajudem, né? A Rua da Horta está uma bagaceira. Desde a última chuva que teve, né? A rua está numa situação muito precária. Marão, passa aqui para ver como é que está. Pede ao ouvinte aí.
Passa lá, me passa não, me passa não. Perfeito, não vai lá mais não. Se ele fosse para a reeleição ano que vem, pode até ser, mas não vai, né? Passa não, amiga, infelizmente. Mas não tá ocupada, preocupada com outras coisas, né, Mara? Sim, Marcos Bezerra, mais mensagem?
Ouvinte mandando boa tarde, reclamando que aqui no Banco da Vitória, na Rua da Presa, né, final de semana, está tendo muito som alto, muita zoada, fica até meia-noite, os moradores não conseguem dormir, é uma falta de respeito com os moradores, reclama aqui.
Bairro Banco da Vitória, né?
É.
Chama a polícia, gente. 190. 190. Essa falta de respeito aí tem que chamar a polícia pra resolver, tá? É o que é mais correto, né? Não procure confusão com ninguém. Chama a polícia. Tem mais mensagem, Marcos Bezerra?
Outro ouvinte colocou aqui. Boa tarde. O transporte público de Ilhéus está um caos. Nos ajudem. Obrigado.
Está um caos mesmo. O que a gente vê de ônibus quebrado. Não tá nem de ver, viu? Aí a pessoa pega o ônibus, anda um pouquinho, 50 metros, quebra. Ó, vamos ter que chamar outro. Aí quando vem, aí você entra no ônibus, mas tem que pagar a passagem. Ô, gente, pelo amor de Deus, você paga duas passagens.
Outro ouvinte manda boa tarde, diz: a estrada de Sambaituba está péssima. Todos os dias ônibus quebram, os moradores têm que completar o percurso a pé. Nos ajudem.
É, né? Essa reclamação aí da estrada Sambaituba não é de agora, não. Viu? Não é. Há muito tempo o pessoal vem pedindo socorro aqui no programa. E também ninguém se importa, né, prefeito, de mandar mandar máquinas, né, equipamentos profissionais para fazer as devidas melhorias na estrada de Sambaituba. O povo de Sambaituba acho que vai ter que ir para a prefeitura também, viu? É, acampar lá, fazer como os índios fizeram, para ver se consegue resolver isso aí. Diga, Márcio.
A Vanessa, né, de Ilhéus, manda boa tarde e ela deseja um feliz aniversário para a nossa querida radialista Suzy Luz. E como o nome já diz, que a luz dela brilhe sempre, que os anos se multipliquem.
Pronto, tá aí divulgada a mensagem.
Por enquanto é só.
Daqui a pouquinho a gente retorna aí, né? Vamos de mais informação para os ouvintes? Marcos Bezerra, vamos falar de um assunto aqui que é uma triste realidade, sabe? Mas a gente não pode deixar de falar. Olha, gente, quase metade das casas na Bahia não tem rede de esgoto. Mais de 770 mil pessoas não possuem água potável. Mais de 1.900.000 casas na Bahia não tem rede de esgoto. O dado alarmante representa 40,5% das residências baianas que possuem algum tipo de banheiro e evidenciam que a coleta por rede geral ou fossa séptica é o serviço de saneamento básico com menor cobertura no estado. Os dados foram coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Em 2022, os dados foram coletados. A deficiência no saneamento reflete no abastecimento com água potável. 771 mil imóveis baianos não têm acesso. Esse problema não atinge apenas as cidades do interior da Bahia. Em Salvador, por exemplo, diversas comunidades não têm recolhimento de lixo, esgoto e água encanada. Que triste, hein? Vamos para 17 anos do governo PT, né? Seu passou aí Wagner, Rui Costa, agora tá com Jerônimo. E essa é a realidade. O governo do estado tem que providenciar isso. É claro que os prefeitos têm que correr atrás também, junto ao governo do estado. Em relação ao abastecimento de água, o serviço de abastecimento de água na Bahia chega a 84% das casas, um percentual abaixo da média nacional, gente, que é de 85,5%. Essa cobertura mostra uma tendência de queda, já que em 2016 a rede de abastecimento chegava a 85,3% dos domicílios. O serviço de abastecimento de água na Bahia chega a 84% das casas, um percentual realmente abaixo dessa média nacional. Uma vergonha, viu, Bahia? Isso é uma vergonha. Que triste realidade, hein? E falando do interior, vou dar um exemplo aqui em Ilhéus. Outro dia, o João, que é um cara que trabalha muito em investir no social, quem trouxe ele aqui foram os Amigos Solidários, ele foi na comunidade aqui em Ilhéus mostrar isso. A casa que nem banheiro tinha, Marcos. Não tem ligação de rede de esgoto. Não tem abastecimento de água. Em Ilhéus. Essa aqui é uma triste realidade da Bahia.
Sim, tem que ser mudada essa realidade. Tem
urgente.
Que correr atrás, né?
Quando é que os senhores governadores, entre governador, senhor governador. Pelo amor de Deus, gente. Vamos investir em abastecimento de água e esgoto sanitário. 17, vai para 17 anos o governo PT. E essa mesma situação, a Bahia está abaixo da média nacional. Que vergonha! Que vergonha para a Bahia. Triste, né? 12 horas e 49 minutos. Vamos de mais informação, por gentileza, Marcos? Traz aí essa informação sobre a operação da Polícia Federal aqui na Bahia, sobre falsificação de documentos e estelionatos no INSS e na Caixa, né?
A Polícia Federal, PF, realiza na manhã desta terça-feira, já vem realizando, a Operação Dupla Face contra esquemas de falsificação de documentos públicos e estelionatos contra o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e a Caixa Econômica Federal. A ação acontece na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. 4 mandados de busca e apreensão são cumpridos. De acordo com a Polícia Federal, o prejuízo com as fraudes totaliza mais de R$ 60 mil em empréstimos fraudulentos, além de possíveis outras fraudes que podem estar associadas ao grupo. Ainda segundo a PF, a investigação começou em 2022, quando um dos investigados se passou por um aposentado do INSS e conseguiu, através de documentos falsos, um empréstimo consignado em uma agência da Caixa. Em seguida, o homem enviou os valores para uma terceira conta corrente aberta em outra instituição financeira, também em nome da vítima. A investigação apontou que um dos suspeitos já responde a mais de 5 processos criminais do mesmo tipo e que ele foi responsável pela fabricação das identidades falsas utilizadas. Além dos mandados judiciais, também foi determinado o bloqueio judicial de R$ 31.862,75 das contas e bens dos investigados. Os suspeitos são investigados por associação criminosa, falsificação de documento público e estelionato qualificado. As penas máximas podem somar mais de 15 anos de prisão.
Isso aí, Polícia Federal jogando duro. Enquanto eu divulgo aqui uma informação, dá uma circulada novamente, por gentileza, Marcos, no WhatsApp da Gabi, para ver se tem mensagem de ouvintes. Olha, o SPU prorroga por mais 90 dias suspensão de empreendimento de luxo ali em Boipeba. Então, a Secretaria do Patrimônio da União, SPU, ligada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, prorrogou por mais 90 dias a suspensão da liberação da obra para a construção de um mega empreendimento de luxo em Boipeba, que fica ali no município de Cairu, na região Baixo Sul da Bahia. Em nota conjunta emitida junto ao Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, INEMA, né, essa nota foi emitida ontem, o órgão federal justifica que a medida foi tomada para que sejam esclarecidas as irregularidades identificadas no processo administrativo. A decisão manteve inalterada a proibição de obras ou benfeitorias no imóvel até que seja aí apurado se o empreendimento é compatível com legislação patrimonial e até que seja publicada a portaria de declaração de interesse do serviço público com a delimitação do perímetro do território tradicional da comunidade de Cova da Onça, diz o comunicado. A nota mostra uma mudança de posicionamento do INEMA em relação à construção, uma vez que o órgão estadual havia liberado a obra, que só foi paralisada por determinação do SPU. E o parecer do INEMA mostra a assertividade das medidas cautelares adotadas pela SPU, pois elas vão ao encontro das condicionantes propostas aí por aquele instituto, justifica o INEMA. Desde, né, o anúncio aí da construção do resort de luxo, idealizado por José Roberto Marinho e Armínio Fraga, ocupando 20% da ilha de Boipeba, tem levantado críticas em diferentes setores. Então, muita gente aí revoltada, né, falando sobre essa questão, a comunidade lá, né, bem chateada. Inclusive, no Bahia Notícias tem lá informação, né, o Bahia Notícias teve o acesso ao projeto elaborado pelo grupo empresarial, assinado pelos arquitetos Cristiane Muniz, Fábio Valentim, Fernanda Bárbara e Fernando Viegas, todos da agência Una Bárbara e Valentim, e verificou que o resort de luxo idealizado prevê a construção de até 2 campos de golfe, além de um aeródromo, com uma pista de pouso de 1.200 metros para receber aviões de pequeno porte. No entanto, aí, o pedido de licenciamento foi para uma versão reduzida, sem itens como, exemplo, a área para a prática de golfe. E tanto os campos de golfe quanto o pequeno aeroporto seriam parte do chamado eixo norte-sul do projeto, que prevê ainda a construção de um pier que passaria por uma pequena clareira entre os riachos da Ponte Alta e da Tábua. E de acordo com os arquitetos, a ideia é aproveitar a vegetação existente nesse espaço. Porém, a comunidade lá não aceita e pede que os órgãos, sejam federais e estaduais, não liberem a construção desse resort aí, né? Ai, ai, complicado, viu, minha gente? Complicado. Tem mensagem de ouvinte para divulgar?
Tem. Boa tarde, Kátia. Marcos, olha, o carro do lixo até hoje não apareceu. As pessoas estão com muito lixo acumulado na Vila Olímpio, em Ilhéus.
Eita, e o povo das comunidades ficou a mercê. E aí, prefeitura, o carro do lixo vai passar ou não na Vila Olímpio? Ou a Vila Olímpio não é mais, não tem mais população? Como é isso? Qual a visão da prefeitura? Vamos liberar o carro do lixo aí para Vila Olímpio urgente. Diga, Marcos.
O Michel de São Paulo pergunta: por que a Catedral de Ilhéus sempre fica fechada para os turistas? Tivemos que ir para Itacaré, porque Ilhéus, infelizmente, não possui entretenimento. Cidade muito bonita, mas não tem abertura para os turistas curtirem a cidade. À noite, quase tudo fechado.
Gente do céu, olha a mensagem do turista. Olha o que o turista disse, gente.
Finaliza: gostei do programa, parabéns.
Ai, obrigada. Como é o nome dele?
Michel.
Michel de São Paulo, um abraço para você, obrigada. Obrigada por nos ouvir. E muito pertinente essa sua colocação, porque é uma outra realidade. A gente sempre vem falando aqui, né, Marcos? Que Ilhéus é uma cidade turística, porém, não investem no turismo. Quem investe é a iniciativa privada, como? Quem tem seu hotel, seu resort, né, faz a parte dele para receber bem o turista. Mas a gestão municipal não se preocupa. Você não vê planejamento. Como é que o turista chega em Ilhéus, a catedral está fechada? Aí vai no centro, não encontra entretenimento.
À noite
fechado. Que isso, Marcos?
É bela por natureza, Ilhéus.
Ilhéus é só bela por natureza, é verdade. Sinto muito, viu, caro turista de São Paulo, Michel. Mas volte mais vezes. A gente espera que nas próximas gestões sejam diferentes. Seja tudo diferente em Ilhéus.
Temos áudio.
Vamos lá.
O Kátia, boa tarde. O Marcos também, boa tarde. Eu quero fazer uma reclamação sobre aquele sinal ali, em frente à CEPLAC. Eu quero saber que dia que eles vão consertar aquele sinal ali em frente à CEPLAC, porque para atravessar é um problema danado, para atravessar, para ir para o Mercado Meiro, então para o terminal. Porque é uma fila de carro que passa, eles não respeitam ninguém em cima da faixa. Então fica um carro da descida que desce para ir para o terminal, o que vai para o centro, o que vem do centro para o Pontal. E para a gente atravessar para o outro lado fica de uma dificuldade. Eu quero saber dos dirigentes dessa cidade, que dia que eles vão botar aquele sinal ali, porque vai acabar tendo um acidente naquele local ali. Será que vocês poderiam ajudar a gente sobre aquele sinal ali em frente à CEPAC?
Boa pergunta. Na verdade, eles tiraram, né? A sinaleira de lá não tem mais. E eu entendo a colocação aí do ouvinte, porque realmente é importante, né, um sinal ali. Eu passo muito ali e vejo que realmente os motoristas não respeitam a faixa, infelizmente, tá aí.
Pergunta, né? Vai para a Sutran, né?
Pergunta para a Sutran, então. Guardamos aí o retorno.
Tem mais áudio.
Sim.
Bom dia, boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos. Ô, Marcos, mais Kátia Gomes, a Rua da Esperança ali, a Rua da Ingá. Está sem a calçar. Começaram e não terminaram. Será que eles vão terminar? A política está perto de chegar e eles começam as coisas e param no meio de caminho. Tem que terminar, né?
É, né? Qual é o local? Não entendi, não.
O local da Esperança deve ser a Avenida Esperança, eu creio.
É o quê? Não tem a calçada? É isso que ela quer dizer?
É, calçamento. Que ela diz, começaram e pararam.
Ah, amiga, vão tentar ir lá enrolar o povo na próxima eleição. Só pode. Porque aqui é assim, né? Nossa, toda hora, gente. É uma coisa absurda. É um absurdo atrás de um absurdo.
Outro ouvinte diz aqui também: na entrada da Urbis, o semáforo está quebrado há tempos.
De novo? Peraí, gente. Semáforo aí na entrada da Urbis. Vamos arrumar. Urgente. O povo está reclamando, hein? Mensagem de agora.
Passei ontem à noite, estava amarelo piscando.
Aí, Marcos viu ontem à noite. E o ouvinte enviou a mensagem agora. Mais alguma mensagem?
É só, por enquanto.
Então vamos para a última notícia. Divulga aí para a gente, por gentileza. O MEC divulga resultado do processo seletivo do FIES.
É, o resultado do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil FIES, do segundo semestre, já pode ser consultado no portal da internet. Nessa edição, o Ministério da Educação, MEC, está ofertando 77.867 vagas em 1.265 instituições privadas. Os candidatos pré-selecionados devem acessar o portal. O FIES é um programa instituído pela Lei nº 10.260, de 2001, que tem como objetivo conceder financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos, com indicação positiva do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, SINAES, e ofertados por instituições de educação superior não gratuitas aderentes ao programa. A partir de 2018, o FIES possibilita juros zero a quem mais precisa e uma escala de financiamento que varia conforme a renda familiar do candidato. O financiado começará a pagar as prestações respeitando o seu limite de renda, fazendo com que os encargos a serem pagos diminuam consideravelmente.
Então tá aí, essa é a nossa última notícia de hoje aqui no Jornal do Meio Dia. Vamos finalizar por aqui então esta edição. Claro, se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. A todos uma ótima tarde. A você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento, supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermóvel Mara Calçados, duas lojas da rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra a Crediário em 10 vezes sem juros e o Nex. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Daqui a pouquinho tem a Carla Menezes e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.